Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Jufra Caroli.
E eu sou o Braulio Simberg.
E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa que já me salvou várias vezes. E a última vez que ela me salvou, eu vou contar pra vocês. Eu tinha problemas com 500 pessoas chamando a Roberta. Tinha o quê? O Ângelo e a Márcia. E aí ela falou pra mim assim, não pode. E ela salvou a minha vida. Mari, muito obrigada por ter vindo.
Obrigada eu. Tô muito feliz de estar aqui. Sou, assim, telespectadora e ouvinte do podcast. Raiz, desde o primeiro. Então tô muito feliz de estar aqui. Tô me sentindo muito chique.
Gente, pra quem não conhece, o que é um absurdo, a Mari de Toledo, ela é agora a maior especialista que eu conheço neste planeta de LGPD. Conta pra gente rapidinho o que é LGPD, só pro povo se situar.
Tá, LGPD não é LGBT, vamos começar por aí, pra gente não ter confusões. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que regula toda atividade de tratamento de dados, vou traduzir o que é tratamento de dados, tudo que você pode fazer com um dado pessoal. Coletar, transferir, armazenar, dado pessoal é tudo o que a gente, qualquer informação que identifica ou pode identificar uma pessoa. Então tem uma lei aí que agora protege as pessoas, todos nós, inclusive de alguém ficar te ligando, né? Querendo falar com você o tempo inteiro, te mandando e-mail. E essa lei tá em vigor aí desde setembro do ano passado. As pessoas não acreditavam nessa lei, mas ela entrou em vigor, ela está em vigor. E tá aí afetando todas as empresas que tratem dados pessoais. E hoje a gente sabe, né? Dados são o novo petróleo, é o principal ativo da maioria das empresas. Então, empresas, procurem saber o que é LGPD, senão ela vai procurar você.
Mas... E se ela te procurar, tenho certeza que não vai ser coisa boa.
Não,
não vai ser coisa boa, assim, né? Hoje, as multas ainda não podem ser aplicadas, elas vão poder ser aplicadas a partir de agosto, mas processo judicial já tá acontecendo. Então, assim, pode chegar, oi, quais dados você tem meu? O que você faz com ele? Aonde você conseguiu? Por que você conseguiu? Eu quero que apaga. Você tá preparado pra responder isso?
Pesado. E uma coisa que é legal, porque a gente já se conhece faz mais de um ano, né? E eu lembro que você sempre falava assim, não, eu acreditava nela quando ninguém acreditava. Porque como é que é a palavra que eu tô procurando? Qual é a palavra? Você tomou... Não é essa palavra, mas eu vou encontrar a palavra.
Como se fosse essa palavra.
É, tipo essa palavra. Mas você tomou a decisão de... Você investiu em algo que você não tinha 100% de certeza.
Zero certeza. Porque assim, por mais que seja uma lei, lei é uma coisa obrigatória, as pessoas colocaram um negócio assim em volta da LGPD do... Essa lei não vai pegar. Que eu não entendo muito isso não, sabe? É tipo assim, ah, vou tirar meu carro hoje... Vou parar em cima da faixa de pedestre, vou passar no sinal vermelho, porque eu não tô a fim de que a lei de trânsito pegue hoje.
Muito bom.
Vou assaltar um banco,
sabe,
entendeu?
O que acontece? Eu acho que é um pouco do próprio Brasil, a cultura do Brasil. É que criam muitas coisas e não entram em vigor. Então, assim, muitas coisas são deixadas de lado. Então, assim, quando vem uma lei nova, principalmente na internet, que tava pouco difundida, agora tá criando mais... Mas a galera fala assim, cara, isso não vai pegar de jeito nenhum. Aqui é terra de ninguém, como muitos falam por aí. Então, por isso que é um pouco, acho que veio isso daí.
Veio a descrença nela, né? Mas é aquela coisa, eu brinco que ela venceu o Covid, sabe? Porque ano passado só se falava de Covid, tentaram mudar a vigência da lei 5 vezes, se não me engano, contando todos os projetos de lei que tiveram mais a medida provisória. E assim, ela entrou em vigor. E é muito importante, a gente sabe a importância de dados hoje. Essa é uma conversa mundial, o Brasil não pode ficar atrás numa conversa mundial, a nível mundial. Então, eu acreditava muito, assim, cara, é uma lei que fala sobre o principal ativo de toda e qualquer empresa. Que empresa hoje que sobrevive sem dado pessoal? Nenhuma. Então, deixa eu investir nesse negócio aqui. Porque se der errado, eu pelo menos vou falar, cara, eu tentei, eu busquei uma coisa nova.
Eu sempre falo, é melhor a gente errar por ter feito do que por não ter feito.
Eu não me perdoaria se eu não tivesse tentado.
Você foi visionária.
Eu falo assim, me chamavam de louca, hoje me chamam de visionária. Mas quando eu comecei, tá louca, você vai trabalhar com isso, ninguém quer saber disso, ninguém quer tá falando disso, ninguém vai querer te escutar. Falei, eu tô sentindo, eu tô no meu feeling, eu vou, que vai dar certo.
E só pra galera saber um pouco da Mari... Essas pessoas que desacreditaram. Hoje você já tem um curso disso. Você já faturou algumas centenas aí de milhares. E você tem vários alunos já. Tem mais de quantos alunos? Fala um pouquinho só pra uns big numbers aí. Só pra galera entender.
Saber quem é você de verdade.
Então, a gente criou o LGPD 4.0. Começou como um curso muito, muito pequeno. Hoje é o maior curso online de LGPD. Não tem nenhum outro curso que faz estrutura de lançamento digital no nível do que a gente faz. E no ano passado a gente faturou quase 2 milhões de reais com esse curso. E esse ano a gente já está batendo esse faturamento só até agora no mês de maio, né? Nós estamos em maio.
Então, para você que desacreditou, estamos aí com a milionária
tipo
do RGPD.
Assim, ela esfregando na cara das pessoas que falaram que ela era louca.
Exatamente, exatamente. E assim, e no offline também, muitos clientes querendo contratar, sabe? E hoje eu já nem tô pegando mais cliente, porque realmente não tem mais espaço.
Não, gente, o que eu mais sonhava era a Mari aqui fazendo consultoria pro grupo. Porque isso é realmente muito importante, né?
Sim, demais.
Mas antes da gente falar sobre isso, e eu sempre me atropelo, vamos começar falando quem era a Mari antes da internet.
Vamos lá no fundo do baú.
Parece muito tempo, mas eu entrei na internet mesmo em 2019, que não é tanto tempo atrás. Até o meio de 2018, eu achava que Instagram era coisa de gente desocupada, que tinha vida ruim, que precisava de ver a vida dos outros, porque a sua vida era muito chata. E eu falava desse jeito. E hoje o quê? Pagando uma língua. Tipo, mas eu não tinha rede social. Tem noção? Não tinha Facebook, não tinha Instagram. O máximo que eu tinha era LinkedIn, por obrigação. Eu era advogada, eu formei no final de 2016, acreditava que queria ser advogada, nunca quis fazer concurso público. Queria trabalhar com direito societário, queria trabalhar com fusão e aquisição, achava que era assim que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia ficar rica e tal. Consegui uma vaga nessa área, ganhava relativamente até bem pro pouco tempo de formada. Só que aí eu me vi totalmente infeliz. Falando, cara, é isso? Tipo, real? É isso?
É aqui que eu cheguei, né?
É aqui que eu cheguei. E aí, é aquela coisa assim, quem você quer ser daqui a 5, 10 anos? Eu não quero ser a minha chefe. Eu via, tipo, os problemas que ela tinha e tudo mais, e aquela coisa. E eu falava, esse é o máximo que eu posso chegar? Não, eu não quero isso pra mim. E aí eu vivi um momento de frustração muito grande. Então, antes do digital, eu era uma advogada frustrada. Era basicamente isso. A advogada frustrada, que foi descobrir o digital... Porque é fã da Anitta.
Meu Deus, calma. Eu quero saber sobre
é muita informação.
Mas deixa eu só falar uma coisa, que isso é engraçado. Eu tava até fazendo as contas aqui antes da gente começar. Nesta sala temos 50% da população que paga a OAB.
Paga a OAB.
Então, mas isso é muito comum, né? A gente tava até falando antes da gente vir pra cá, né? Que tem muita gente hoje no digital que é advogado. Porque eu acho que é uma coisa que a gente sonhava, porque é um sonho, né? Eu não sei você, mas quando eu era mais jovem, antes de eu entrar na faculdade, até mesmo durante a faculdade, a gente via aqueles filmes maravilhosos.
Eu achava que eu ia sair vestindo aqueles taês, com aquele salto Lobotão maravilhoso, as bolsas da Prada, ia ser rica, milionária. E assim, na verdade...
Mas é tudo isso, tá? Só pra deixar claro.
Mas achei que seria... Pode,
ah, tá bom.
Mas assim, foi muito frustrante. Assim, eu acho que o direito... Assim, o direito à medicina, e eu acho que são as duas principais profissões que têm um glamour muito grande, assim. Uma coisa é você falar assim, ah, eu faço educação física. Outra pessoa falar assim, eu faço direito. A pessoa olha pra sua cara e fala, nossa,
tem mais
direito.
Peso, né?
Tem mais peso, e é ridículo isso, porque assim... O Léo, meu marido, ele fazia, ele fez administração e ele ganhava mais no estágio dele como administração do que um advogado recém-formado ganhava.
Caraca.
Entendeu? Então, assim.
Rico ele.
ele era mais rico do que eu sendo estagiário. Eu ficava. Não pode falar. Eu ficava assim, entendeu? Aí. Mas tem um glamour muito fake na profissão. A realidade é quando você sai. Os salários são muito baixos, é uma carga horária de trabalho muito grande. E você tem aquela coisa de só vou ser reconhecido quando eu tiver meus cabelos brancos e tiver o meu próprio escritório quando eu tiver 60 anos, 50 anos.
A autoridade vai ser só pelo seu tempo de profissão.
Exatamente,
e não pelo que você
exatamente.
Conhece.
Exatamente.
Isso tanto para médico também. Para
a maioria desses empregos tradicionais.
Tradicionais.
Assim, né? Agora, me conta da Anitta aqui, eu tô curiosa.
Então, eu tava muito frustrada, gente, muito. Pra você ter noção, eu cogitei fazer concurso público. E é aquela coisa, sabe aquela coisa que eu entrei na faculdade e falei, eu não vou fazer concurso público? E eu formei numa faculdade que, querendo ou não, ela tem um pouco uma pegada empreendedora mais forte do que as outras. Eu me formei no IBMEC. E mesmo fazendo direito, eles sempre tiveram aquela coisa de empreendedorismo, jogar um pouquinho a gente pra essa área de negócios, de business e tal. Por ser a estrutura da própria faculdade, o conceito da própria faculdade. Então isso tocou um pouco em mim, ao ponto de eu não aparecer a vontade de fazer concurso. Só que eu tava tão frustrada que eu falei, cara, e se eu tiver descartado o concurso cedo demais? E aí eu tava desesperada, muito mal, assim, foi um momento muito ruim. 2018 até a segunda quinzena foi um ano muito ruim pra mim, assim. E aí, eu sou muito fã da Anitta, gente, muito fã da Anitta. E eu sou fã da Anitta como empreendedora também. Não só na música e tudo mais, mas eu admiro ela como mulher. Como tudo que ela conquistou como mulher. E aí ela ia palestrar no Fyre. E aí eu falei, cara, que evento é esse, né? O Fyre Festival da Hotmart. Eu falei com o Léo, eu quero ir nesse evento, porque eu quero ver a Anitta palestrar.
Ai, que bonitinha!
Eu quero ver a Anitta. E aí, a gente acabou conseguindo comprar o ingresso e fomos. O ingresso era caro e tal. Não, vamos. Bom, aí na hora que a gente chegou lá, era assim, um outro mundo. A gente não tinha noção de nada. As pessoas perguntavam pra gente assim, qual é o seu produto? Eu falava, não, eu vim ver.
Eu vim ver a Anitta, eu não consigo me conformar.
Entendeu?
Assim, ela gente, vai cantar que horas entendendo. Aqui?
Eu vim ver a Anitta.
Eu não me conformo.
E aí, o pessoal, um amigo nosso chegou e falou assim, não, mas você não tá entendendo. Aqui, a celebridade não é a Anitta, é o Érico Rocha. Aí
quem
eu,
é Érico Rocha?
Quem? E assim, eu vou ser muito sincera, eu amo a Anitta, mas a última palestra que eu me lembro do Fyre foi a palestra da Anitta. A primeira palestra foi do Mairo Vergara. E aí, eu lembro que ele falava dos 5 segredos e tal, pra poder ter sucesso no digital, ser o número 1 da Hotmart. Eu nem sabia o que era ser o número 1 da Hotmart.
Eu não sabia nem que era Hotmart.
Eu não sabia o que era Hotmart direito. E aí, a quinta dica dele era ter um porquê. E ele falou que o porquê dele era a família dele. Naquele momento, escorreu uma lágrima do meu olho e falou assim, tá aí, eu não gosto do que eu trabalho porque eu não tenho motivo nenhum pra fazer o que eu tô fazendo. Eu trabalho único e exclusivamente pra ganhar dinheiro, não é muito. No fim do mês, eu odeio a segunda-feira, eu amo a sexta-feira, eu odeio o fim do domingo. E é isso, eu vou viver pra isso? E aí eu vi um tanto de gente fazendo um tanto de coisa legal, trabalhando de casa, viajando o mundo, ainda gerando valor pra pessoas. E aí eu lembro direitinho, um dos dias foi no dia do meu aniversário, no dia 28 de setembro. E aí eu e o Léo saímos de lá, sentamos na frente um do outro assim. O que a gente tá fazendo da nossa vida? E aí, é aquela coisa, sem ver o mundo, você não consegue desver. Essa é o clichê do digital aí. Não dava mais pra pagar aquilo ali das nossas vidas. E aí, foi um momento que a gente acabou indo pra uma masterclass do Érico Rocha, acabamos comprando fórmula de lançamento. Começamos a estudar, mas assim, eu ainda era muito resistente, porque eu tinha que vencer muitas batalhas internas, externas e barreiras. Porque a gente conheceu esse mundo em setembro de 2018. O primeiro passo, assim, que a gente deu de produzir conteúdo foi abrir o Instagram em abril de 2019. Então, assim, por muito tempo eu ainda briguei com essa ideia do digital. E aí, só que é aquela coisa, assim, o que eu falei no início, da própria LGPD. Se eu não tentasse, eu nunca ia me perdoar. Eu nunca saberia o que poderia ter sido.
Mas essa briga que você fala do... pra entrar, essa barreira que você tinha pra entrar no Instagram. Qual era o principal motivo? Era você... a rejeição das pessoas pra que hoje a grande maioria fala, meu, vão me criticar, vão me chamar de blogueira, etc. Ou era a restrição por ser uma advogada e estar numa rede social? Que tinha, a gente sabe que tem essa ética por ser advogado pra entrar. Então, assim, qual que era a sua barreira principal aí?
Olha, tinha muita ideia da minha privacidade. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu nunca gostei das pessoas querendo saber coisas da minha vida que eu não quisesse mostrar. Então, tinha esse primeiro ponto. O segundo ponto era o da crítica, do julgamento, principalmente pela área jurídica. A área jurídica, gente, ela é muito chata. Eu podia encontrar outra palavra, mas o chata é a que mais define, assim. As pessoas julgam as outras num nível e é aquela coisa, assim... Tem toda uma formalidade que precisa ter, que você é treinado 5 anos numa faculdade de entender que aquilo ali é obrigatório, que você não pode sair daquilo ali. E eu tava num momento que eu iria romper todos os padrões. Então eu tinha um medo do julgamento, um medo de dar errado e não ter pra onde voltar. Então assim, se der problema, se não der certo, será que aí alguém vai me querer me contratar como advogado? Vai falar, não era aquela blogueirinha que produzia conteúdo. Então assim, era muita coisa na minha cabeça. Eu não sou boa o suficiente. Quem sou eu pra falar de alguma coisa? Eu não tenho resultado nenhum, eu não sou nada. Eu me jogava muito numa posição de não ser uma pessoa que poderia ser referência pra alguma pessoa. Até que eu entendi que você ser autoridade pra alguém não é você ter chegado no topo, eu brinco, eu tenho uma analogia da escada. Não é você chegar lá no último andar. É você talvez ter subido 2 degraus e ter uma pessoa que tá no térreo e você poder esticar a mão pra essa pessoa e ajudar ela a subir 2 degraus. Então, assim, eu passei... Quando eu comecei a entender isso, aí começou a cair um pouco essa barreira do não sou boa o suficiente. E aí, em paralelo a isso, eu acabei deixando meu emprego assim, bem assim, e o que, que aconteceu? Eu fui demitida. Obviamente.
Claramente,
fui,
né?
Fui demitida. E aí, é aquela coisa, você ser demitida, você ter uma demissão nas suas costas, é você, realmente, você não é boa. Porque se você fosse boa, você não teria sido demitida. Então, assim, nesse momento, eu já tinha começado a produzir um conteúdinho assim, mas aí foi aquele momento do tipo, cara, agora o que eu vou falar? Eu sou a menina que foi demitida do emprego. E aí, eu sou...
Mas você mesmo, já, automaticamente, você que colocava essas barreiras em você.
Exatamente.
Né?
E eu vejo que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas colocam as próprias desculpas que elas querem escutar pra não fazer as coisas que ela tem que fazer. No início, o Léo chegava assim pra mim, não, vamos gravar. Eu, não, eu preciso de um celular melhor. Tudo eu precisava. Sabe, nada era bom o suficiente pra eu começar. Tudo um bando de desculpinha.
Inclusive você, né? Você não se achava
boa. Exatamente, eu não me achava boa. Os primeiros vídeos, eu morava num apartamento muito pequeno mesmo. Eu falava com o Léo pra colocar o fone no ouvido, ficar na sala, eu fechava a porta, fechava tudo e falava, se você chegar perto da porta comigo gravando, você vai ver comigo. Não vai rolar. Até que comecei ali bem, eu produzi o conteúdo. No início, eu queria falar sobre empreendedor, era... aspectos jurídicos de empreendedorismo. Eu queria ensinar empreendedor o que, que eles precisavam saber de direito. Então, nada de LGPD ainda. Mas quando eu fui demitida, um amigo meu chegou e falou comigo, vamos trabalhar comigo. E aí, eu falei, vamos, mas tem que ser de um jeito diferente, não aguento mais direito tradicional. Vamos trabalhar para startup, porque eu tô a fim de falar de direito para startup, empresarial e tal. E tem a tal da LGPD, vamos trabalhar com esse negócio. Aí ele falou, Mari, mas ninguém tá falando disso. Eu falei, ah, mas é diferente, vamos lá, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai dar tração, eu preciso de uma coisa diferente. E aí a gente começando com a LGPD no offline. E aí eu comecei a conseguir ali um espacinho nessa área, porque não tinha quase ninguém. Então eu fui também numa coisa que não tinha quase ninguém. E pro público de startup, que não é o público tradicional do direito, que não espera a advogada toda formal, que eles aceitam você fazer uma reunião de tênis. Então eles estavam mais abertos pro que eu tinha pra conversar, pra uma nova versão da Mariana. E aí começou esse negócio de LGPD, até um dia que eu cheguei em casa e falei, Léo, é esse o produto? Não é empreendedorismo, para aspectos jurídicos do empreendedorismo, é LGPD. E aí eu comecei a falar de LGPD no Instagram, as pessoas começaram a gostar, e aí as coisas foram acontecendo, assim. Eu ainda sou um perfil muito pequeno, mas eu falo que uma das coisas que eu mais quebrei, assim, é que você precisava ser muito grande, você precisava ter muito seguidor, que você precisava ter muito dinheiro para investir.
Quantos seguidores você tá hoje?
Eu devo estar com 23 mil.
23 mil? Quando você fez seu primeiro milhão, um produto digital, quantos seguidores você tava?
Não tinha nem 20. Tinha uns... final do ano passado. Se tivesse 14 ou 16, é muito. A gente chegou...
É isso que a gente fala sempre. A gente bate nessa tecla. A gente quer trazer isso para as pessoas, para que as pessoas possam entender isso.
Não precisa ser
cara,
muito grande.
Não precisa ser grande. Você não precisa ter 100 mil, 500 mil, 4 milhões, 10 milhões de seguidores para faturar milhões.
Até uma coisa que eu vivo muito. Os meus dois primeiros lançamentos, eu era pequenininha. Só que aí, conforme eu fui crescendo de uma forma exponencial e começou a chegar muita gente que não era qualificada. E esse é o problema de crescer. As pessoas... E esses dias eu tava conversando, eu não sei com quem eu tava conversando, mas eu falei, cara, se eu pudesse escolher, eu preferia ser menor. Porque eu ia ter um público qualificado e ia conseguir conversar com todo mundo de forma mais rápida. Esses dias eu falei pro Braulio, amor, eu perdi o controle dos meus directs.
É consequência, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai tendo autoridade, mais pessoas vão te buscar e consecutivamente você não vai conseguir atender todo mundo, isso é normal.
Mas é bom você saber que você é pequena, porque você dá atenção para as pessoas quando você é pequena,
exatamente.
Você valoriza.
Exatamente, e assim, eu nunca imaginei que o famoso 6 em 7, né, o 100 mil reais ou mais, iriam vir, veio no nosso quarto lançamento e eu tinha 6 mil seguidores. Eu não tinha arrasta pra cima. E aí é aquela coisa, as pessoas, não, você precisa ser muito grande. Não, cara, eu não tinha arrasta pra cima. Eu usava arrasta pra cima dos meus amigos. Eu falava assim, olha, faz um direct pra mim, coloca o seu arrasta pra cima, que inclusive hoje é um especialista que eu lanço, que era maior do que eu. E aí a gente abriu isso também, sabe? Hoje a gente lança outras pessoas. E eu falava, por favor, será que você pode usar o seu arrasta pra cima pra mim? Porque eu não tenho, tinha que ficar toda hora, link na bio, link na bio,
é
link
ruim
na
isso,
bio.
Né?
É triste, gente.
Mas, assim,
mas é possível.
É possível. E foi o primeiro nosso lançamento, foi abril, logo depois do março da pandemia, assim, que a gente fez os 100 mil. E investindo 5 mil reais. Porque a gente desceu o investimento com medo da pandemia. Falou, vamos segurar a caixa, a gente ainda não tinha muito caixa. E fez os primeiros 100 mil, assim. E a gente falou, cara, não, vai gostar.
Achamos
mas a gente
a mina
acreditou,
de
é. Mas a gente acreditou desde o início, sabe? Em nenhum momento eu acho que a gente pensou em desistir por completo ou falar assim, ah, isso não vai dar certo. É, eu falo que eu parei pra reparar o que eu tinha feito. Porque teve um amigo meu que ele falou assim, Mariana, tem gente que quer escutar mais sobre o seu lado no digital. Não o seu lado só com a LGPD. Tem muita gente que quer entender como que você conseguiu fazer com os números que você tem e do jeito que você conseguiu fazer. Eu parei pra olhar e aquela minha insegurança de não ser tradicional foi o que fez a diferença. Hoje muita gente fala de movimento, a gente tem que fazer movimento, a gente tem que criar tribo. E eu vi que eu fiz isso sem saber que eu tinha feito. Então, assim, eu engajei o meu público muito em prol de uma causa comum, que era o seguinte. A LGPD é para você que não gosta do direito tradicional, que não quer mais o direito tradicional, ou que não é do direito, quer uma carreira nova e que tá cansado dessa ideia desse comum, desse autoritarismo que tem no direito, nessa pompa e circunstância que tem no direito. E as pessoas se identificaram muito com a minha quebra de padrão para falar do tema. E aí todo mundo falava do tema com muito juridiquês ou tecnicês e muito querendo passar que era muito inteligente. E eu ensinando a pessoa o que era dado pessoal usando quebra-cabeça.
Muito bom.
E aí as pessoas, cara, essa menina, o jeito que ela fala, eu entendo. E aí eu acabei encontrando um público do TI. Pessoas de TI, hoje 40% dos meus alunos são da área de TI. E eles falam, você é a única advogada que a gente entende o que você fala. Então, tudo aquilo que eu achei que talvez seria um problema pra mim, foi a minha solução.
E como
porque
que
era natural.
E como que os amigos do meio social dos advogados...
Os colegas,
né?
Como é que eles reagiram? Do começo e agora? Agora a gente já sabe.
Agora eu sei que tem gente mordendo o cotovelo, mas... Antes.
Então... Ai, tem uma fofoca nesse aí que eu vou contar pra vocês.
A gente quer!
O que que acontece? No início, chegaram a falar na minha cara assim... Nossa, você tinha uma carreira tão brilhante no direito pra virar blogueira na internet. O que você acha que você tá fazendo? Então, assim, as pessoas olhavam, eu sei que eu virei chacota, principalmente no escritório que eu trabalhava, que eu sabia que as pessoas eram muito críticas, fofoqueiras e tudo mais. Eu sabia que eu tinha virado a piada pronta, sabe? Só que eu liguei o nananã, entendeu? Pra essas pessoas. Eu me fechei muito nessa época de só conversar com pessoas que entendiam do que eu tava fazendo. Por sorte, eu tinha uma amiga que já tava nessa área, que entrou primeiro do que eu, que falou de mundo digital primeiro do que eu, e eu tinha o Léo. Então, assim, eu tinha o Léo tinha eu, e a gente tava junto. Então, assim, eu escutava ele me escutava, e a gente tentava fechar o ouvido pras pessoas. Mas sim, no meio jurídico, principalmente, eu fui muito criticada. As minhas amigas que não entendiam o que eu tava fazendo, elas não falavam abertamente, mas elas ficavam assim, nossa, Mari, que legal, você tá no Instagram, legal, mas o que você quer com isso? Sabe assim, tipo assim, qual que é o seu objetivo com isso? Do que você tá... fazendo.
Pra que tá fazendo isso?
Só que as pessoas não entendem, sabe? Por isso que eu falo que a gente no digital, a gente precisa fazer novas amizades. Porque...
Ninguém entende isso mesmo.
Só a gente se entende. Só a gente se entende. Não é todo mundo que eu chego numa mesa de bar e falo assim, cara, minha lead tá cara. E as pessoas entendem, sabe? Tem gente que olha e fala, hã? Quem? Lead? Quem é lead? E assim, até a minha mãe sempre me apoiou, mas eu via que ela ficava preocupada. Teve uma época que eu fiz muita palestra de graça, ia pra muita coisa de graça. E ela falava assim, minha filha, quando você vai começar a ganhar dinheiro com isso aí?
Ai, que fofo.
Porque ela tava preocupada, e é lógico que ela tava preocupada. E meu pai, quando eu perdi o emprego, ele chegou também e falou assim, vai procurar trabalhar em outro lugar, você vai abrir seu escritório, você tem certeza disso? Você vai ter instabilidade, você tá pronta pra isso? Então assim, até as pessoas que têm muito amor com você, às vezes elas estão tão preocupadas que elas não entendem aquilo que você tá fazendo. Só que é aquela coisa, você precisa ter alguém, pelo menos uma pessoa do seu lado, pra te dar o incentivo. E aí eu falo que eu tenho muita sorte, que eu tinha o Léo. Eu, a gente tava junto, a gente tá no projeto junto, a gente criou tudo junto. E aí, a gente tinha quem escutar quando o negócio não tava dando errado. Só que, cara, quando você começa a produzir conteúdo, seu conteúdo é bom, e as pessoas começam a gostar, começam a aparecer pessoas que você nunca viu na vida. Você não conhece e que chegam lá e falam, cara, você está mudando a minha vida. Isso não tem preço. Eu falo que isso é muito maior do que os dígitos, do que a fama, do que qualquer coisa. É você ver que o que você está fazendo faz diferença na vida de outra pessoa. E isso foi uma coisa que eu parei para pensar. Cara, se eu morrer hoje, tirando a minha família e os meus amigos, tem um tanto de gente que vai falar, cara, essa menina fez a diferença na minha vida.
A partir da
isso
hora
não tem
que,
preço.
A partir da hora
gente,
que você...
é muito lindo.
É, a partir da hora que você
ele
faz...
Ele é insensível, ele quer só conversar, não quer...
É, não, é isso que eu ia falar agora. Você tá chorando.
É que eu fico emocionada, não,
mas,
gente.
Não, é que eu não fico tão emocionada assim, mas é... Mas é...
É, que palhaçada.
Não, mas é, isso é muito foda isso, porque assim... É, uma vez que você transforma vidas, é que nem você falou, quebra a barreira de dinheiro, quebra a barreira de tudo. Uma vez que você recebe um direct de uma pessoa, tipo, te agradecendo, falando assim, cara, isso aqui foi uma virada de chave. Às vezes você não tava nem falando pra aquilo ali, pra
Sim,
pessoa.
Sim, eu tava falando de quebra-cabeça.
Quebra-cabeça, a pessoa pegou aquele insight e falou, cara, mudou minha vida. A gente já teve casos aqui de pessoas que tava tentando se matar e, cara, conseguiu, pelas palavras que passa ali durante os stories, tudo, mudou a vida da pessoa e tudo mais. Então isso, cara. É muito gratificante.
É aquela coisa assim, sabe? É, eu me comprometi a ter uma vida de impacto. Então, assim, hoje eu não consigo mais voltar atrás. Eu não consigo ser só mais uma pessoa que vai trabalhar, senta na frente do computador, faz um contrato, faz uma alteração contratual, vai pra casa. E é isso aí, você viveu a vida. Hoje não, assim, por mais que quanto mais você cresce, eu ainda me considero muito pequena. É, começam a acontecer coisas que a gente não gosta também, né? Começa a vir os haters. Todo mundo fala assim, ai, você tem que amar os seus haters. Amar o caramba, cara. Eu quero que eles se explodam. Então, assim... É, começam a vir acontecer essas coisas. Antes, era a crítica a mim era muito velada. Hoje, eu incomodo muito pessoas muito grandes. Porque eu falo de LGBT de um jeito que ninguém mais fala. Então, acaba que, assim, as pessoas tradicionais, elas me odeiam. E eu não gosto deles. Então, tá tudo bem. É uma via de mão dupla, tá tudo certo. Mas começa a vir o outro lado também. Só que... O movimento que você cria das pessoas, é, você realmente fazendo diferença na vida das pessoas, eu falo, cara, a última coisa que eu vendo é um curso de LGBT. Eu tô vendendo pra pessoa uma real possibilidade de transformação na carreira dela de uma área que cresce em plena pandemia. É isso. É isso que eu tô vendendo pra ela. Então, isso é muito impactante, isso é muito maravilhoso. Mas é, você tem que ter uma casca grossa pra entender as críticas. A crítica tem que ser menor. É, as críticas construtivas, a gente sempre tem que estar aberto. Agora, você vê as pessoas, principalmente no direito, elas ficam muito incomodadas quando alguém sai do padrão. E eu saí completamente do padrão. E eu criei um movimento de pessoas fora do padrão. Você vai entrar no meu Instagram, tem uns doidos lá colocando as hashtags resistência, o povo fala, que é isso, né? Que é isso? A pessoa tá falando de LGBT ou de política? Não, eu tô falando porque realmente a gente criou um movimento, uma coisa que ultrapassa a Mariana, entendeu? Não é só a Mariana. E isso é muito legal. E isso não dá pra voltar atrás. Fala assim, você quer viver do jeito que você vivia antes? Não, muito obrigada. Eu prefiro viver... Hoje, levando muita crítica na minha cara, do tipo apelativa, marqueteira, nananã. Tô mesmo. Pode continuar falando.
É que existe mesmo. A vida antes do digital e depois do digital, né?
Sim.
É completamente diferente. E assim, que nem voltando um pouco no que você falou. É engraçado. Se você não convive com as pessoas que estão nesse meio do digital, é muito difícil a convivência. Porque assim, hoje como você trabalha, como você vive, tudo isso, as pessoas que estão fora do digital não conseguem acompanhar. Não tem como. Quando eu iniciei até pra explicar pros meus pais o que eu fazia, eu tive que falar outra... É, não, mudar o termo,
mudar.
Porque eu comecei...
Sim, faço tráfego, pai.
É, entendeu? Eu
não,
comecei fazendo tráfego pago.
Depois que ele começou a usar o termo, ele falou, pai, mas não conta pra ninguém o que eu faço.
É, porque assim, meus
não,
pais,
não
eles vão tentar,
né?
Falar.
Não usa o termo, vai que é tráfego.
É, entendeu? Então assim, pra esse pessoal um pouco mais velho é difícil. Então,
é muito
difícil.
Você
tem que mudar um pouco a convivência, é natural isso daí, né?
Sim, e é bom, sabe? Porque você consegue conversar com pessoas que entendem o que você tá passando. E tão disposta a te ajudar, e às vezes uma sacada, sabe, uma conversa. É por isso que eu acho a importância de participar de grupos de mentoria, grupos de mastermind. E até mesmo, se você tem um amigo que quer entender, senta e explica pra ele com paciência. Porque eu vejo que muitas vezes a gente não tem muita paciência de explicar, e as pessoas às vezes não entendem muito. Mas o que eu tava falando antes do negócio da fofoca... É,
ai,
que eu lembrei
eu
da fofoca,
gente.
Esqueceu da fofoca, eu tinha certeza que alguém ia falar, mas não falou a fofoca. É, que agora, né, muita gente me procura, porque agora a Mariana é referência, né, LGBT e tal, então aparece muita gente que antes, tenho certeza, que estavam me chamando de blogueirinha louca, e que agora, ah não, ela tem resultado. É aquela coisa, né, você ter resultado
é outro
muda
nível.
O jogo.
Uhum.
E aí, o escritório que eu trabalhava, eu ainda tenho contato com algumas pessoas de lá, lembrem, eu fui demitida. E uma das coisas que me falaram quando eu fui demitida é que meu foco nunca estava no escritório, eu fazia coisas demais. E aí, numa reunião de marketing, abrem o meu canal no YouTube e falam: como que ela tá conseguindo isso? A gente precisa entender o que ela está fazendo.
Uou.
Eu virei a pauta da reunião de marketing.
Do escritório que ela foi
demitida. Do escritório que eu fui demitida.
Muito bom.
Hashtag pega essa.
Então, assim, aí você vê, né, assim, a evolução das coisas e vê que você realmente... O seu trabalho tá inspirando de alguma forma, que bom, fico feliz que eles estejam querendo mudar e querendo enxergar, mas a percepção das pessoas muda. Eu tenho certeza que um tanto de gente que antes me criticava, mas não me criticava na minha cara, hoje me manda mensagem, até perguntando, por exemplo, como que eu faço o meu curso, como que veio a ideia, como é que funciona, por que que eu não quero fazer um mestrado. Já aconteceu isso, gente. Chegaram pra mim, me chamaram pra dar uma aula numa pós-graduação. Aí eu falei, legal, né? Talvez pra minha autoridade seja interessante. Deixa eu ver como é que vai funcionar. Não, mas você fez mestrado aonde? Eu falei, eu não fiz mestrado. Mas como é que você dá curso online sem fazer mestrado? Então, eu não preciso de mestrado pra dar curso online. Ele não é certificado pelo MEC, etc. É outro tipo de curso. Não, mas é sério? Você tem, tipo, 2.000 alunos sem ter mestrado?
Tem que falar assim, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que nem completou o ensino médio que
exatamente,
dá curso online.
Exatamente, exatamente.
Deve ter mais alunos que você.
É.
Exatamente. E essa liberdade, pra mim, do digital, que foi, acho que, a coisa que eu mais me apaixonei. A liberdade física, geográfica. A liberdade de você poder falar o que você quiser. A liberdade de você não estar mais preso a títulos. Porque eu vim de um mundo onde você só é alguém se você tem títulos. E no direito é assim. E aí, poder estar no digital e, na verdade, o meu conhecimento ser o maior título que eu tenho, cara, é maravilhoso.
Não, mas é porque, assim, teve um negócio que você falou que eu fiquei aqui pensando, né? Você falou assim, ninguém tava falando daquilo e eu arrisquei. E hoje, se vê muitas pessoas por aí falando assim, não, pra você ganhar dinheiro na internet, você tem que falar de finanças, de marketing, de sei lá o quê, enfim, emagrecimento e sexo e tal, e você não pode arriscar falar do que você gosta. E várias pessoas já me chamaram a atenção e eu falo, não, eu não concordo. Eu acho que você tem que falar do que você gosta.
Sim.
Porque você vai viver o resto da sua vida fazendo aquilo. E
exatamente.
Você é um grande exemplo de algo que nunca... Porque eles falam assim, ai, ninguém procura. Se ninguém procura, não tem demanda e tal. Mas você foi um dos grandes exemplos de que isso não é verdade. Que você consegue abrir essa barreira, né? Que você consegue gerar interesse nas pessoas.
Existem grandes nichos que também estão lotados de grandes players. Então, você começar aí nesses nichos é até mais difícil, porque já tem muita gente.
Exatamente.
Quando eu comecei na LGPD, tinham poucos cursos sobre LGPD, e a maioria eram cursos presenciais, que depois se tornaram online por causa da pandemia. Mas, assim, eu via o futuro no tema. Eu acho que a gente precisa ser uma coisa que a gente gosta, que a gente tem habilidade, que eu acho que é importante. Eu também não falaria de uma coisa que eu gosto, mas que eu não soubesse fazer. Então, que eu tava vivendo, então, o meu método de LGPD, ele nasceu muito do campo de batalha mesmo. Foi o primeiro curso, antes ninguém falava disso, agora virou moda, no mundo de LGPD. Porque o pessoal falava de teoria e prática, no máximo. E aí eu percebi, cara, o pessoal da LGPD tem uma dor muito grande, que é a parte de prospecção, precificação, criar parceria. Então, que eu chamei de aspectos comerciais. Hoje, todos os cursos têm aspectos comerciais. Todos. E eu que comecei com isso, porque ninguém falava disso. E eu falei, cara, eu quero criar um profissional completo. E aí, eu também quebrei um padrão dentro dos próprios poucos cursos de LGPD que tinham. Mas eu via um crescimento e eu sabia exatamente onde iam ter os booms da LGPD. O primeiro boom seria na vigência.
Eu lembro, ela falava tanto, gente, não, vai ser agora, vai sair,
vai sair. Vai sair, assim, pro meu negócio digital... Quanto mais eles jogassem a vigência pra frente, pra mim, melhor. No meu negócio offline, não. Quanto melhor entrasse em vigor logo, eu já resolvia meus clientes. Então, eu já sabia os momentos. E eu, inclusive, sei o momento em que a LGPD vai morrer. Os cursos de LGPD vão morrer. Porque o meu nicho, ele não tem longo prazo. Esse é o problema. Então, assim, e esse ano ele já caiu do que do ano passado. Ano passado foi o ano da LGPD. Eu acho que na hora que você escolhe o nicho, você tem que estudar como que você vai começar, qual vão ser os melhores momentos. Eu acho que tudo tem um estudo por trás. Eu comecei apostando, sabendo que podia dar muito errado, porque não tinha quase ninguém, mas entendendo a relevância do tema. Então, eu fui muito na relevância do tema. De uma coisa que eu sei. Mas, ao mesmo tempo, eu já estruturei tudo de uma forma seguinte. 2020 vai ser o ano de maior crescimento, 2021 a gente vai manter. Só que depois que as primeiras empresas forem multadas, vai ter outro boom, agora em agosto, vai ter outro boom quando as empresas, a primeira empresa for multada. Mas depois tem a chance de virar o novo Código de Defesa, o novo CDC, o novo Código de Processo Civil. Que ficou num bom tempo e depois todo mundo já entendeu, internalizou. Porque o meu produto é para quem quer trabalhar com a lei. Então, assim, a gente mantém um estudo de mercado muito forte o tempo inteiro. De entender o que está crescendo dentro do nicho, o que está caindo dentro do nicho. Então, acho que isso é muito importante quando você pensa em criar uma empresa lucrativa de longo prazo. Eu falo que eu não... Lançamento não é, o marketing digital e lançamentos, eles não são uma coisa para mim, para eu fazer de vez em quando. Não, ele é a minha empresa, ele é a ferramenta de negócio da minha empresa. E eu quero uma empresa de longo prazo, lucrativa. Então, como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Só que isso, assim, né? O pensamento foi mudando ao longo do tempo. No primeiro lançamento, eu nem pensava nada disso. Agora a gente já consegue parar para pensar. Mas eu acho que sim, acho que existem vários nichos muito inexplorados. Dentro do próprio direito, a gente tem vários nichos inexplorados. Eu tenho um especialista da área de marketing jurídico. Então, assim, a gente também está trabalhando com ele essa ideia do marketing jurídico forte, de crescimento, estudando muito nicho. E antes a gente ficava muito batendo, ai, qual que é o seu tema, qual que é o seu tema? Até que no final a gente falou, cara, você fala de marketing para advogado, o nicho é marketing jurídico, vambora nisso aí, e é isso aí. Porque falar marketing jurídico não era tão bonito para o mercado tradicional e blá, blá, blá. Então, assim, você tem que entender o que você gosta, qual que é a sua veia e se aquele nicho tem tração. Só que você só vai saber se você testar. Então, assim, testou, não deu certo? Vê qual que é o outro que você pode ir. Agora, ficar pensando no que poderia ser. Se eu ficasse pensando no nicho de LGPD, hoje, gente, tem muito mais curso de LGPD. Muito. Você estrala o dedo, sai um curso novo de LGPD por aí. Mas é aquela coisa, hoje é muito difícil alguém chegar no nível do meu curso, porque eu não paro. E eu comecei quando ninguém falava disso. E quando eu acreditei que podia dar certo.
Muito bom.
Eu espero que vocês estejam ouvindo isso e anotando. Vai, meu amor, fala.
Não, eu tô falando demais. Eu vou até ficar quieta agora.
Você percebe o meu problema.
Jamais quero interromper.
Ô, Mari, agora vamos falar um pouquinho de LGPD mesmo. O principal objetivo da lei é proteger os dados das pessoas.
Isso.
Como que a gente encaixa isso no direito, nos produtos digitais?
Tá, então, a LGPD ela veio com essa ideia de que nós somos os donos dos nossos dados. Dado pessoal e uso de dado pessoal para análise, gente, existe desde que o mundo é mundo. Não foi a internet que criou isso. Você parar para pensar no censo batendo na porta da casa, perguntando quantas televisões você tem em casa, você tem um liquidificador, uma geladeira. Então, assim, existe desde que o mundo é mundo. A internet ela só potencializou o nível de importância e o nível de tratamento de dados que existem no mundo. Então, assim, antes... querendo ou não, o digital ele faz muito parte disso, porque antes as empresas viam as pessoas como...
Eu não sei, ele fica assim, ó. Aí daqui a pouco as pessoas vão estar olhando e o Braulio vai estar assim, ó. Tipo,
maravilhoso.
Não dá, gente, é desconcertante. Desculpa, Mari, mas eu não consigo, eu não consigo me concentrar.
Vou trazer aquelas bolinhas pra...
pra eu ficar apertando.
Eu não consigo, ele faz isso às vezes dormindo. Eu falo, velho, não é normal, não. Vai procurar um psicólogo.
Desculpa, interromper.
Não, sem problemas. Mas assim, antes as empresas viam as pessoas como pessoas iguais. Então, colocavam um outdoor, colocavam uma propaganda no rádio, uma propaganda na TV. E é aquela coisa, quem atingiu, beleza. Depois, foi se percebendo a ideia de personalização do cliente. Então, quanto mais eu entendo o meu cliente, mais a chance de eu vender. Se você parar pra pensar no marketing, é muito a gente sair da ideia de público-alvo e passar pra ideia de persona. Então, se você para pra pensar nisso, você vê que o próprio movimento do marketing foi um movimento de utilização de dados de modo a personificar a pessoa com a qual você está falando. E como é que você faz essa personificação no marketing? Através de dados. Por isso que existe a frase famosa, dados são o novo petróleo. Por que petróleo? Porque eles são o combustível. Para começar a andar. Para você chegar, por exemplo, a definir que o seu público-alvo, que a sua persona é uma mulher, você tem que ter coletado os dados de uma pesquisa ou dos seus alunos para entender que a maioria daquelas pessoas que estão ali são mulheres. Então, você vem do dado, aquela marca ali de gênero, daquilo você tira uma informação de que o meu público predominante é mulher, e daquilo ali você tira inteligência, que é você. Então, eu vou mudar a minha comunicação para falar com mulheres. Só que isso não seria possível se você não tivesse o dado. ele começa tudo. E aí, o mercado foi percebendo isso, percebendo isso, percebendo isso. Só que começou a acontecer o quê? Abusos. Vocês já devem ter ouvido falar de troca de mailing de clientes, venda de dados. E aí, teve o grande caso, né? Que é o caso do Cambridge Analytica e do Facebook. E que a Cambridge Analytica, inclusive, fica a indicação do documentário Privacidade Hackeada, para quem não tiver assistido ainda. Entende muito por que que... entrou na necessidade de legislações sobre proteção de dados no mundo. Que foi a situação em que a Cambridge Analytica era uma empresa de pesquisa, colocou uma pesquisa no Facebook, pesquisa, por exemplo, que minha sogra adora fazer, tipo, qual signo combina com o seu, qual Power Ranger é você, qual Vingador você seria. Essas pesquisas que o povo gosta de responder. E o Facebook autorizou essas pesquisas, só que o resultado, as investigações apontam, que a Cambridge Analytica usou esses resultados para vender para campanhas políticas nos Estados Unidos e para que fosse entregue para essas pessoas publicidades direcionadas contra o outro candidato e que o Donald Trump teria usado isso. Então, assim, não sou eu que estou falando, são investigações, tem no filme e tudo mais. Então, assim, e que aí a manipulação de dados, ela coloca em risco tanta coisa, além de fazer você comprar uma blusinha, que é você correr o risco da sua própria democracia. Você está sendo manipulado a fazer coisas. E aí, quando teve o escândalo desse caso, o mundo inteiro olhou para a questão de proteção de dados com um olhar maior. E querendo ou não, hoje a base do marketing, ela vem dos dados, vem dos leads, vem do tráfego. Então, você lida com dados o tempo inteiro. O seu negócio depende de dados. Existe uma lei que fala o que você pode e o que você não pode fazer. Na verdade, gente, a LGPD não proíbe nada. Isso é um grande tabu que a gente precisa quebrar. A LGPD não proíbe você fazer nada. Não está escrito na lei, você não pode vender dados, você não pode comprar dados. Mas a LGPD impõe padrões de condutas que as empresas precisam seguir. E aí, uma vez que você não segue esses padrões, você está violando essa legislação. Então, por isso que é muito importante, porque nós estamos num mercado que é muito afetado por essa lei, porque a nossa base de tudo vem de dados. Porque, por exemplo, o tio da padaria da esquina, ele vai ser afetado pela LGPD? Vai. Mas se o máximo de dados que ele trata é dos funcionários dele, às vezes a pessoa que paga no aquela, quando você pendura,
tipo,
né?
Nossa, a cadernetinha.
Cadernetinha e tal.
Isso é coisa muito de interior, né?
Tipo isso. É o máximo ali. Ele não tem dados dos clientes, a não ser que ele faça um delivery. Aí vai começando criar uma sofisticação do negócio. Mas no marketing digital, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E aí a gente começa a criar mitos, né? Ah, agora você precisa de consentimento para tudo, autorização do titular para tudo. Não, você não precisa. Você precisa de uma autorização da lei. A lei trouxe 10 autorizações, dentre elas, o consentimento é uma delas. E aí, o desconhecimento tomou conta do mercado. Então, as pessoas acham que a LGPD é colocar um pop-up falando que tem cookies no seu site. Cara, não é. E tá chato, tá feio, sabe? Todos os sites agora com 700 milhões de pop-ups. E aí, você vai lá e aceita. Gente, cookie. Você chega pra minha mãe e fala assim, aceita um cookie num site, ela vai achar que vai chegar um biscoito na casa dela.
Com leite, entendeu?
Ela não sabe o que é um cookie. Então, a partir do momento que você coloca isso lá com um aceite, desculpa, amigo, você tá fazendo isso, seu aceite não é válido. Então, as pessoas começaram, eu tenho LGPD. O que você tem? Eu tenho uma política de privacidade. Não é só uma política de privacidade. É isso que as pessoas não estão entendendo. É um conjunto de atos. E para isso, você precisa de um profissional especializado, que é o que eu formo, que é o que eu estou criando, que é o que os meus alunos são, profissionais especializados, para auxiliar as empresas. Então, é essa a ideia. Só que, brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. vamos fazer aqui do jeito que dá. E essa é a realidade, até começar a canetar. Quando a primeira multa acontecer, eu acho que as coisas vão começar a mudar. E aí, é por isso que eu falo que a LGPD tem vários...
Picos,
né? E a gente precisa ser inteligente o suficiente para entender, no meu caso, onde esses picos vão funcionar, como eles vão funcionar e como que a gente vai agir dentro dele, né? Eu não sei se você lembra o dia que deu a confusão no Senado ano passado, eu abri uma live e falei com o Léo, a gente vai abrir carrinho. Tinha nada.
Meia-noite, quase, a Mari fazendo live.
Fazendo live. Entender. É isso aí. Aí eu ainda lembro que eu perguntei pra Priscila, falei assim, eu dou desconto? Ela, que desconto? Vende mais caro. E é assim. Então, assim, essa lei, ela é muito impactante. Eu falo que a realidade dela, daqui a alguns anos, é a mesma coisa do Código de Defesa do Consumidor, gente. As pessoas não lembram. Mas quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, é o mesmo movimento que está acontecendo com a LGPD. O pessoal brigando, tentando fazer as coisas meia boca. Vou fazer um negocinho aqui, é só isso. Mas chegou um ponto que não dava mais, todo mundo precisou entender o tanto que era importante e que tinha que se adaptar. É aceita que dói menos. Ela chegou, ela veio. Quanto antes você fizer o negócio direito, melhor. Quanto mais você ficar esperando ver o que vai acontecer, pior. Então, assim, ela é uma realidade, todo mundo tem que aceitar, e daqui a alguns anos vai ser como se fosse o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo vai ser natural. LGPD vai ser natural. Só que tá todo mundo com resistência, porque é aquela coisa, né? É novo, impacta o negócio como um todo. Ah, é só o marketing que a gente teria que adequar? Não. Teria que adequar RH, o financeiro. Todas as áreas. A área de sucesso do cliente. Tudo. Tudo. A empresa como um todo. O organismo tem que respirar uma nova cultura. A nova cultura é: o dado não é da empresa. O dado é da pessoa que tá ali atrás. E a gente precisa entender isso como donos dos dados mesmo. Aquela coisa, você odeia que fiquem te ligando, falando uma ligação que não é pra você.
Eu odeio quando ligam, mesmo quando é pra mim.
Imagina quando não é pra você, entendeu? É aquela coisa. Então, assim, nós como titulares temos que começar a entender essa importância. E a lei não veio proibir, ela não veio quebrar a empresa, ela não é só uma multa de 50 milhões de reais, sabe? Ela é muito mais do que isso. E empreendedores inteligentes que pegam a lei e começam a entender a aplicabilidade dela dentro do modelo de negócio, a gente consegue ter crescimentos gigantescos de perceber determinadas coisas que antes a gente não percebia, e ter até economia de dinheiro, tanto de dado que as pessoas coletam sem precisar, e que tá ali, é que a gente chama isso de ativo tóxico, e se vazar é um grande dano para a empresa, às vezes a gente consegue limpar aquilo ali, tornar um risco super controlado, e você tá bem e ainda trabalhando com inteligência, com integridade, e com transparência com a pessoa mais importante pro seu negócio, que é seu cliente.
É engraçado que, assim, existe pessoas que coletam dados absurdos, assim, que não faz sentido algum,
sim,
né?
Aleatório,
porque... Aleatório. Aí chega lá pra um questionário gigante, nome, CPF, RG, isso, aquilo, telefone da mãe, do pai, um responsável. Aí a pessoa é só pra mandar um e-mail.
Sim.
Cara, pra que você precisa de todo o histórico da pessoa? Não faz sentido algum isso.
Sim, e isso é a realidade. Você falar com o empreendedor que ele vai ter que coletar menos dados, ele já fica doido. Mas eu falo assim, tá, mas pra que você precisa desse dado? Não, hoje eu não preciso. Mas vai que amanhã. Eu falei, se amanhã você precisar, aí você coleta amanhã e tá tudo certo. Empresas inteligentes vão ser aquelas que conseguem fazer menos com mais.
Perfeito.
Então, assim, mais com menos, na verdade, né? Mais coisas com menos dados.
Ah,
Eu bato muito nessa tecla. E aí, se você entende a base da LGPD, você coloca isso dentro da sua cultura, cara, você começa a fazer tudo certinho. E vira normal, sabe? Fica normal. A nossa empresa, ela já nasceu adequada à LGPD, né? A nossa empresa de venda de cu. E a gente vê que é tudo natural.
É o mínimo que a gente espera.
É o mínimo que espera. Pelo amor de Deus. E assim, e é engraçado, né? Como é que é a questão do tradicionalismo. Porque a política de privacidade que você vai hoje nas minhas páginas de captura, ela é em formato de quadrinho. Porque eu falo que a política de privacidade não precisa ser um contrato chato. Ela pode ser atrativa à leitura. Você pode adaptar a comunicação da empresa. Por que tudo que você faz na empresa tem a comunicação da empresa? E aí a política de privacidade é um contrato.
Mas você acha que já não fazem isso já para as pessoas não lerem? Só dão um aceite e pronto, acabou?
Não, eu acho que é mais uma cultura. Porque aquele aceite não serve de nada.
Não.
Entendeu? Então, assim, não serve de nada. No ponto de LGPD, o que o aceite à política de privacidade serve? Para você usar como mecanismo de defesa que você tinha um lugar onde tinham todas as informações que a pessoa precisava saber e de alguma forma ela aceitou aquilo ali. Mas aquilo ali não é um consentimento pelo conceito de consentimento da LGPD. Então, em teoria, não serve para nada. Se você pega e cria uma coisa que você atrai a pessoa a ler, você tá fazendo diferente. E aí eu fiz em formato de quadrinho, com uma bonequinha e tudo mais, porque eu sou descontraída, gente. Eu não sou a pessoa formal, não sou. E aí teve uma pessoa me criticando, falando assim, a sua política de privacidade é um absurdo, essa pessoa que se chama de consultora em proteção de dados, de especialista em proteção de dados, fazendo uma política de privacidade dessa, em quadrinho, uma coisa totalmente informal.
Que absurdo!
E detalhe, o fundo é rosa, um absurdo o fundo ser rosa. Aí eu, assim, é aquela coisa, cara, a pessoa realmente ela não entendeu que a gente precisa sair dos padrões para tornar atrativo a pessoa que precisa saber da informação, que é o titular. A minha política de privacidade, as pessoas gostam de ler, elas acham legal ler. Por quê? Porque ela é diferente. É, eu dei uma aula na comunidade Sobral e eu falei com o Sobral assim, você pode gravar um vídeo, cara? Ele, eu posso gravar um vídeo com a minha política de privacidade? Eu falei, pode! Aí ele, nossa, eu vou fazer minha política de privacidade. Achei muito legal que pode ser um vídeo. Por quê? Porque as pessoas ficam, às vezes, muito...
Presas
a... Não, tem que ser um contrato feito por um advogado. Quem lê contrato? Advogado. Quem escreve contrato? Advogado. Eu vou ler o... Eu sou advogado, não leio contrato.
É, gente, entendeu? Ela acabou de assinar um negócio eu aqui, ela nem leu.
Nem li. Confiei totalmente neles, entendeu? Se tava ali falando alguma coisa que eu ia vender meu rim, eu aceitei. Eu tô brincando. Mas é isso, assim. A LGPD, ela não precisa ser... algo ruim. Só que eu vejo que o mercado hoje ainda enxerga como algo ruim, algo que não precisa ser falado. E às vezes as pessoas até querem escutar, levam o tema para... Eu tô vendo o tema sendo levado, né, para alguns eventos de marketing, algumas coisas assim. Mas é sempre o tema menos importante, é sempre o tema menos legal, é sempre o tema que eu vou deixar para depois.
O horário que tiver, né? O que sobrar,
horário que
né?
tiver, o que sobrar. E é aquela coisa. É o negócio que pode acontecer o seguinte, a partir de agosto, imagina se chegam pra você e falam assim, tá, a gente tá investigando a sua empresa, durante esse momento, tratamento dos seus dados vai ficar bloqueado. E o pessoal só fala da multa de 50 milhões. Pra algumas empresas, pagar uma multa, e essa multa, né, 50 milhões é um teto. Na verdade, é 2% do faturamento da empresa. Então, pouquíssimas empresas vão chegar na multa de 50 milhões. E aí o negócio é, tá, então eu vou fazer o bloqueio do uso dos seus dados por 6 meses. Você quebra.
Dependendo da empresa,
sai mais caro.
Sai mais caro do que a multa.
Exatamente. Muito mais. E ninguém fala disso. Ninguém quer saber disso. Ah, porque lei é chato. É chato. Mas é assim, quanto antes agir, melhor. E assim, ela não vai atrapalhar se você entender a ideia e trazer a cultura. Eu falo que muito mais do que fazer um programa de adequação é colocar dentro da empresa a cultura de proteção de dados. Isso melhora a relação com o cliente, melhora a relação com os colaboradores. Porque as pessoas também só olham o dado do cliente, né? O colaborador que trabalha na empresa, ele também tem dado pessoal. O maior número de casos de processos judiciais hoje é trabalhista sobre LGPD. E mais citam LGPD, trabalhista.
Caraca!
É, mais de 136 ações trabalhistas.
Tá, mas como assim processo trabalhista, tipo, da LGPD? Dá um exemplo pra gente.
O que tá acontecendo muito é que, assim, as pessoas vão fazer a reclamação trabalhista e dentro das reclamações que coloca, né, dentro dos direitos violados, ela ainda coloca o direito... violado em relação à LGPD. Então, muitas vezes tem tratamento de dados indevido, tratamento de dados sem uma base legal. Então, muitas vezes, o exemplo de base legal são aquelas autorizações que eu falei, que pode ser o consentimento, mas podem ser outras 10, outras 9, na verdade. Então, que eu não sabia o que faziam com meus dados, ou até mesmo vazamento interno de dados. Gente, vazamento interno de dados é basicamente o seguinte. Fulaninha faltou, gente. Fulaninha não vem trabalhar tem uma semana. Deixa eu conversar com a pessoa de DRH. E é minha amiga, tem que perguntar pra ela. Amiga, por que fulana não tá vindo trabalhar? Menina, nem te conto, fulana tá doente. Fulana tá com não sei o quê. Isso é vazamento de dados, gente. Gente, vazamento de dados não é só...
Fofoca!
Rádio peão, fofoca.
Então, assim, de ter sido exposto que a pessoa tinha determinado tipo de doença, ou que ela tava em determinada condição... Isso tudo viola a LGPD, porque a gente tem que tratar dados com transparência, com finalidade, a gente tem que ter segmentação de acesso a determinados dados. Então, coisas pequenas do dia a dia podem levar a situações em que a pessoa sinta que ela teve algum direito disposto na LGPD violado. Ou que ela pediu acesso a determinados dados dela para o patrão e o patrão falou não. Então, violou o direito de acesso. Então, assim, o colaborador ele é um titular como o cliente. E aí, os advogados já estão sabendo, então às vezes a pessoa nem sabe que ela tem direitos relacionados à LGPD, mas vai entrar com uma reclamação trabalhista. O advogado já conhece a LGPD e fala, tá, beleza, mas e em relação aos seus dados pessoais? Vamos fazer uma conversa aqui. E aí, uma indenização que era tanto, pode mudar pra tanto. Pode aumentar, entendeu? Então, é da porta pra fora e é da porta pra dentro também. É uma lei de muito impacto. Muito impacto. E ainda está sendo muito negligenciada. As pessoas ainda ficam na conversa do não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. E, cara, já pegou, entendeu? Não tem esse negócio de vai pegar ou não vai pegar. E a gente olha para a nossa inspiração, que é a GDPR, que é o Regulamento sobre Proteção de Dados da União Europeia, e lá o bicho tá pegando, literalmente. E lá para o marketing tá muito pior. Porque lá colocou-se várias condições, né? Foram criadas algumas diretivas de orientações lá, que restringem muito o marketing. Tanto que quem faz anúncio lá, tá sentindo a lead mais cara. Agora, a gente precisa, lá precisa de consentimento para a pessoa entrar na sua lista. Se ela não autorizar a entrar na lista, ela não pode entrar. E então, assim, no Brasil ainda tá assim? Não. Você acha que vai ser assim aqui também? Não acho que vai ser tão restritivo. Porque eu acho que tem muita coisa que vai ser diferente. Mas se a gente olha para a experiência da lei onde a nossa lei foi inspirada, a gente vê que o bicho tá pegando. Então vai acontecer algo semelhante aqui. E as grandes empresas já estão percebendo. Um grande tema aí que afeta o marketing é o próprio iOS 14, né? Com agora esse pedido de rastrear. Você autoriza que a empresa rastreie as suas informações? Você coloca lá, não autorizo. E isso acaba atrapalhando, de certa forma, a parte, né, dos anúncios. Então, assim, e por que que isso está acontecendo? Não é por causa, essa questão da Apple não é por causa da LGPD, mas é por causa do movimento em torno do mundo sobre proteção de dados. Se o mundo está se movimentando em torno de proteção de dados, quem somos nós para não entrar nesse movimento? Então, assim, quem entrar antes vai se dar bem. Quem deixar para a última hora pode se dar muito mal.
Uma curiosidade, e para quem está do outro lado da moeda, a pessoa que está acessando um site, o que muda na vida dessa pessoa? Porque, assim, para as empresas, lógico, tem todo um regulamento e tal. E para a pessoa que está acessando o site? Sei lá, os principais pontos que ela deve olhar no site ou ela ter cuidado na hora de acessar um site ou deixar os seus dados no site?
Então, é uma mudança de cultura também para o titular, né? Porque o titular, ele vive no mundo do não lia aceita, sai aceitando tudo, baixando tudo. Então, acho que é uma mudança de cultura para a gente também, então, da gente começar a prestar mais atenção. Então, é aquela coisa, um simples aceite de cookie num site, ele não é um consentimento válido se você leu aquilo ali e não entendeu. Porque as pessoas acham que coletamos dados para melhorar a sua experiência. Tá, que experiência? O que você vai fazer com isso? Qual experiência? Então, se você leu e se você não entendeu, você já sabe que aquilo ali tá meia boca, não tá muito bom o que aquela empresa tá fazendo de adequação. Quando ela te pede dados, pensa na finalidade para a qual você tá entregando. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra online de uma roupa no e-commerce. Você entrou no site, a primeira coisa que ele pediu para você fazer foi um cadastro, sem nem você ver as roupas. Isso faz sentido? Não faz sentido nenhum. Porque antes de... Você vai entregar seus dados no momento da compra. Então, entender qual que é o momento ideal para você entregar os seus dados. Então, por exemplo, você consegue ver o site, ver as roupas sem precisar entregar o seu e-mail. Ah, resolvi comprar. Aí eu faço o cadastro. Nesse cadastro, estão pedindo, por exemplo, idade, nome da mãe, identidade, que são dados que não precisam, tá em excesso, tá demais. E você pode questionar isso. Falar assim, olha, para você me entregar a roupa na minha casa, o que que você precisa? Ah, preciso do CPF para nota fiscal. Então, é um motivo válido. Preciso do endereço para entregar a sua roupa na sua casa. Obviamente. Preciso do seu nome, do seu e-mail por um meio de contato. Você quer entregar seu telefone? Precisa do telefone? Você já tem um e-mail? Você precisa do telefone? Então, assim, às vezes colocar o telefone como opcional, se a pessoa quiser colocar. Então, é esse raciocínio de começar a prestar atenção se você está entregando tudo que realmente precisa para aquela finalidade. E não é só nos sites, né? Ficou famoso o tal do CPF na farmácia, CPF nas lojas. E é todo lugar que você chega, a maioria dos lugares que você vai fazer compra, a primeira pergunta que a pessoa te faz no caixa é qual o seu CPF? E as pessoas respondem na maior naturalidade do mundo sem perguntar por quê? Por que você precisa do meu CPF?
Mas aí,
desculpa, que eu lembrei de um negócio que aconteceu na farmácia que eu achei muito, muito interessante. Tem alguns remédios que eu compro que eles me dão desconto se eu compro pelo laboratório, sei lá, das contas. E aí, faz umas duas vezes que eu fui na farmácia, cheguei lá, a moça falou assim pra mim, você consegue desconto se você liberar os seus dados pro laboratório. Você libera? Aí eu falei, não, mas eu quero desconto. Aí ela falou, então pra você conseguir, ou você libera e fica liberado automaticamente, ou eu vou ter que fazer um cadastro e te mandar um e-mail e você pega uma senha e passa, e aí eu não passo seus dados pro laboratório. Aí eu falei, tá bom. Ela, sério mesmo, moço? Eu falei, sim.
Eu sou amiga da Mari.
Suborno aí de informações.
Aí eu sei que absurdo, preenchi um negócio lá, eu recebi um SMS no meu celular, aí eu validei o SMS e ela falou, tá, agora seus dados não são liberados, mas você consegue acesso ao desconto. E fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa mais doida.
Isso é um absurdo. E, na verdade, isso não viola nem só a LGPD, isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Você não pode condicionar desconto à entrega de dados que não são necessários para aquele desconto. Então, assim, e sabe o que é o pior? Já tem condenação judicial em relação a isso e eles não param de fazer. E o que eu achei mais absurdo é que tem uma farmácia justificando você ter que colocar sua biometria na LGPD. Então, estão usando a LGPD como motivo para justificar você entregar um dado que além de tudo, um dado biométrico é considerado um dado sensível. É um absurdo isso, sabe? Então, assim, a gente precisa se tornar mais questionadores. Então, assim, eu falo que eu virei a chata do rolê. Todo lugar que me pedem dados, eu falo, por quê? Aí a pessoa... A reação é sempre assim. Por quê?
Você vai ganhar nunca desconto? Cheguei nessa fase.
Entendeu? Ninguém perguntou.
É, aí, por que você vai ganhar um desconto? Eu falei, não, eu quero desconto, mas eu não quero entregar meus dados. Ah, mas não pode. Eu falei, pode. Pode. Por que que eu preciso? O que que você vai fazer com o meu CPF? Pra que que você precisa dele? Qual que é a finalidade de tratamento? E na hora que eu começo ainda falo finalidade de tratamento, a pessoa fica doida, né?
Tipo, que é isso?
Então, mas aí agora é uma questão muito de treinar os funcionários, né?
Sim, porque, assim, com certeza.
Que nem esse negócio do desconto. Só se liberar as informações. Se você falou o porquê, a pessoa não faz a menor ideia. Só tá simplesmente
ela tá seguindo o roteiro.
É, entendeu?
É por isso que eu falo que é cultura de proteção de dados. E ela começa desde o chão de fábrica ao board da empresa, entendeu? Então é todo mundo. Todo mundo tem que ser treinado. Quem tá no front, a pessoa que lida com o público diretamente, ela tem que saber responder as perguntas. Que é aquela coisa, igual eu falei com a Juna quando eu vi o story dela sobre o problema da ligação. Falei, cara, assim que você receber, você fala, olha, eu tô cancelando o acesso de vocês aos meus dados. Se eu receber outra ligação, eu vou entrar com uma ação judicial baseada na LGPD, porque eu estou cancelando o tratamento dos meus dados. Tenho certeza que a pessoa do outro lado ia surtar. Eu não sei o que você tá fazendo.
É isso
que
você tem que me ajudar a fazer.
Eu não sei o que você... A pessoa... Provavelmente, o atendente, ele não sabe disso. Ele não sabe disso. E também tá acontecendo muito do próprio público ter informações erradas. Nós, como donos de dados, temos informações erradas. Se você pegar o Reclame Aqui hoje, você vê um tanto de reclamação infundada. Então, por exemplo, eu cheguei pra loja X e falei pra ela apagar meus dados. Não é toda a situação que você pode pedir pra apagar os dados. Eu ainda criei um exemplo esses dias, falei com minha mãe, as pessoas vão ficar achando que você deve às Casas Bahia, mãe. Porque eu falei assim, é aquela coisa, vamos supor que minha mãe faz um carnê nas Casas Bahia. E aí ela vai, qual que é o contrato existente ali? Te dou dinheiro, você me dá eletrodoméstico, ok? Ok. Aí minha mãe paga os três primeiros carnês e de repente ela deixa de pagar. E aí as Casas Bahia começam a ligar pra ela, cobrando dela, e ela tem uma dívida. E aí ela chega e fala assim, eu, de acordo com a LGPD, você não pode me ligar mais, eu estou cancelando o consentimento que eu havia dado sobre o tratamento dos meus dados, então estou revogando. Solicito que vocês apaguem nesse momento, receber qualquer outra ligação, eu vou para o Reclame Aqui e vou entrar com processo judicial contra vocês.
E se ajudar, pode apagar a dívida também?
Aí é aquela coisa, então você não pode ligar, não pode cobrar a dívida. Pode fazer isso? Não pode, gente. Não pode. Só que aí a pessoa mal informada, as Casas Bahia liga de novo. E aí ela fala, mas eu mandei você apagar meus dados. Eu vou pro Reclame. E aí vai toda, né, cheia das LGPD. E coloca lá, LGPD. E não é, porque nem só de consentimento vive a LGPD, entendeu?
No meu caso, eu não devo. Quem deve, não quem deve. Eu conheço.
Então, assim, são essas situações que a gente precisa de uma conscientização não só das empresas, mas de nós, donos de dados, das pessoas, para que não aconteçam esses equívocos. Gente, a maioria das reclamações que reclamei aqui são equivocadas.
Eu acho o máximo que ela é mal instruída.
Eu pego e leio e eu fico assim, cara, pessoa mal instruída, pessoa mal instruída, pessoa mal instruída. E eu vejo a resposta das empresas, eu falo, empresa mal instruída. Porque tá tipo assim, nossa, me perdoe por ter entrado em contato com você. Se você tem um motivo concreto pra entrar
ninguém
em contato...
Ninguém sabe ainda, né?
Não sabe, a LGPD deixa. Então, é assim, como... Criou-se uma ideia errada da lei no mercado, as pessoas ficam achando que ela é toda errada e tá tudo errado. Eu acho que vai demorar um pouco pra entender a realidade, mas a gente tá no movimento, entendeu? A gente tá aí, tem tanto.
Ô Mari, vamos voltar um pouquinho que tem um outro ponto que eu queria falar com você.
Bora.
Que eu falo pras pessoas, né? Que elas falam assim, posso... Eu respondi até agora há pouco um story. Posso falar de dois nichos? Eu falo, velho, um nicho já dá trabalho. E assim, você tem que ir além, né? Você tem que nichar o teu nicho. E você nichou o teu nicho, porque você não fala com qualquer pessoa sobre LGPD. Você fala com pessoas que querem se tornarem profissionais da área.
Isso.
Por que que você escolheu isso?
Eu comecei meio que errado, assim. Na verdade, eu acho que esse é o legal, sabe? Você aprender no meio do caminho. Como eu, no início, eu queria falar sobre empreendedorismo, eu queria falar com empreendedor. Gente, eu não queria falar com advogado. Porque advogado é chato. Nós somos chatos. Eu falo isso com os meus alunos. Eu falo, eu adoro meus meninos de TI. Brincadeira, eu adoro os advogados também. Mas é porque eles são diferentes. Mas eu não queria falar pra advogados. Eles são diferentes. São os meus chatos diferentes. Eu queria falar pra empreendedor. Então, no início, eu achei que eu ia falar de LGPD para empreendedores. Essa era a minha ideia. Era tipo assim, a pessoa que quer se virar sozinha ela consegue, porque para trabalhar com LGPD você não precisa ter formação nenhuma específica. Então é uma lei muito democrática. Ela está criando uma demanda de mercado, não é uma faculdade, sabe? Então eu queria falar para empreendedores. Aí, o que aconteceu? Eu não estava atraindo empreendedores. Eu estava atraindo pessoas que queriam fazer o que eu fazia. Porque eu trabalhava com a consultoria. E aí eu estava atraindo pessoas que queriam trabalhar com o que eu trabalhava. E aí eu... Só que a minha promessa estava toda errada, a minha oferta estava errada, porque eu falava dessa ideia de criar um diferencial competitivo para sua empresa, para sua empresa. E aí eu vi que a minha comunicação estava equivocada. E na hora que eu vi os meus primeiros alunos dos dois primeiros lançamentos ali, que eram o quê? Total de 16 pessoas contando o primeiro e o segundo lançamento. Eram 8 no primeiro, 8 no segundo. E eu olhei e falei, cara, não tem nenhum empreendedor aqui. Eu tinha profissional de TI e eu tinha profissional do direito, que queriam trabalhar com a lei. E alguns que trabalhavam em alguma empresa e queriam fazer o processo de adequação dentro da própria empresa que trabalhava. Eu falei, tô falando com o público errado, tô com uma persona errada. Então, aí eu pensei, vou falar só para advogado? Não, porque eu consegui atrair o pessoal do TI por uma coisa que não tem no mercado. Eu tenho um diferencial que não tem no mercado, que é a minha forma simples de comunicação. E o pessoal de TI me entender. Então, eu não vou falar mais com empreendedores e vou falar com pessoas que querem trabalhar com a lei. Foi aí que eu entendi, na hora que eu vi quem eu estava de fato atingindo, por meio de pesquisas e tudo mais. Então, no início eu errei o nicho, depois eu errei a persona. Eu já errei muita coisa, entendeu? Para poder acertar. E eu acho que isso é o legal do processo. Você aprender nele e já não querer começar com tudo certo, tudo perfeito. Foi só na terceira turma que eu mudei a comunicação. Aí a gente saiu, né, de 16 alunos para 60 alunos. Depois que eu acertei a comunicação. Eu falei, caraca.
Diferença.
Que diferença. Porque realmente eu mudei. Falei, ah, quem quer trabalhar com a lei? E a dor de quem quer trabalhar é completamente diferente da dor do empreendedor que quer se adequar. E eu percebi também o seguinte, o empreendedor, ele quer pagar alguém para fazer isso para ele. Ele não quer aprender. Porque ele já faz tanta coisa, ele já tem tanta coisa para olhar, que ele não quer aprender LGPD. Então ele quer contratar alguém que resolva o problema para ele. Então, esse nicho, essa persona agora de quem quer trabalhar, ela é muito, tem muito mais pessoas. Porque assim, você parar pra pensar, o nicho LGPD é um nichinho, assim. Ele é um nicho pequeno. Eu falo que eu tô tirando muita coisa de um nicho que é pequeno, porque eu tenho que achar pessoas que querem se especializar numa coisa muito específica.
Mas se você colocar a grosso modo assim, toda empresa vai precisar de um profissional pra arrumar. E assim, não existe nenhuma empresa hoje que tenha.
O que acontece é que outra coisa que eu vejo nos empreendedores é que os empreendedores, eles não querem mexer com a LGPD.
Esse tá sendo o problema. A resistência do mercado é muito grande. A maior dor dos meus alunos hoje é conseguir os primeiros clientes. Porque depois que você consegue os primeiros, parece que um vai indicando pro outro, que vai achando e tudo mais. E convencer as empresas da importância. Então, assim, eles conseguem muitas reuniões, mas a grande maioria é, tá, você faz uma política de privacidade pra mim, só pra resolver aqui o problema. E acaba que dentro do curso eu bato tanto nessa ideia, a gente tem muito uma causa muito forte dentro, que eu sempre trabalhei. Eles não querem ser essa pessoa que vai fazer a política de privacidade, eles querem ser a pessoa que vai fazer o programa como um todo e tudo mais. Eu falo com eles, não dispense esse primeiro cliente, tá tudo certo você fazer só a política de privacidade. Quando ele vê que isso aí vai dar ruim, ele vai te contratar, você cobra mais. Você cobra mais caro quando ele vê que precisa do todo. Deixa claro que ele precisa do todo. E quando ele precisar, cobra mais caro. Mas não perde o cliente por causa disso. Mas assim, há uma resistência muito grande no mercado. Muito grande. Eu vejo grandes empresas se adequando, mas não tem nenhum programa de adequação que eu olhei de perto até hoje e falei, não, esse tá sinistro. São pouquíssimas, pouquíssimas. Mas assim, a grande maioria ainda tá patinando, sabe? É tudo muito novo. Eu falo assim, é muito novo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai regular tudo, ela foi constituída tem pouco tempo, ela ainda tá começando. Ela tá começando de um jeito que eu tô achando até bem legal, assim, que ela tá educando muito, sabe? Ela tá com essa função educativa. E ela falou que ela vai permanecer assim por um tempo. E eu acho que isso é legal, porque é tudo muito novo. É aquela coisa, toda a minha experiência é baseada no que eu tirei lá da GDPR e fui adaptando para as coisas diferentes que tinham no Brasil. Pode ser que uma coisa que eu mesma acredite hoje que funciona desse jeito, amanhã a NPD fala, não funciona mais desse jeito, a gente vai ter que adaptar. Então tá todo mundo num processo de aprendizado. Mas é realmente assim, é um mercado que tá crescendo, mas a pessoa tem que ser muito persistente. Porque no início ela só vai tomar não, tomar não, tomar não. E aí é que a maioria das pessoas desistem, né? O início é o mais difícil, aí é mais fácil desistir.
Mas daqui a pouco vai começar a sair as multas aí, aí você vai ver nego
vai,
ligando pra todo mundo aí
não,
atrás
de... meu telefone eu não quero nem ver, meu telefone. Quando entrou em vigor, nossa senhora. Foi uma loucura, mas foi uma loucura boa.
Gente, agora eu vou pedir pro pessoal do Telegram fazer algumas perguntas pra Mari. Inclusive, se você não está no meu canal do Telegram, que palhaçada, o link está aqui na descrição. Não sei onde você está, mas estará. Vocês têm alguma dúvida pra perguntar pra Mari? A Lúcia já levantou a mão. Vamos ver.
Mari, por onde a gente começa? Eu não sou empreendedora ainda, eu trabalho numa imobiliária. Mas como que a gente começa? Se adequar? Por onde a gente começa?
Então, eu indico você procurar um profissional especializado na área. Eu não indico você começar sozinho, sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu atendi eu fiz uma live, na verdade, com um dentista, e é aquela coisa. Para um dentista ver na internet aquelas blogueiras fazendo aclareamento com carvão. Não, você quer morrer. E eu vejo muita pessoa tentar fazer sozinha, ela acaba fazendo muita coisa errada. Mas, então, a minha indicação é, se você não quer se tornar um especialista em LGPD, se você não quer você mesmo pegar, realmente estudar e fazer o processo de adequação, encontre uma pessoa especializada na área. Procure um profissional especializado em LGPD. Você pode encontrar ele no seu próprio Instagram. Então, assim, aonde que eu encontro essa pessoa? Coloca a hashtag LGPD e começa a ver os conteúdos. Entra no meu Instagram também, aquela que já faz a propaganda.
Arrasta pra cima.
Não, eu ia perguntar, você divulga seus alunos?
Eu indico, quando a pessoa me pergunta no direct, eu já tenho uma lista, porque eu vou fazendo lista dos alunos. Eu vou percebendo os alunos que estão atuando e tudo mais. A gente fica stalkeando os alunos, sim. Pra poder indicar, e às vezes até a cidade da pessoa e tudo mais, a gente vê os alunos ideais pra poder indicar. Mas assim, você consegue achar bons profissionais na internet. Coloca a hashtag LGPD 4.0, que é meu curso. Você consegue achar meus alunos lá. Então assim, procurar uma pessoa especializada na área, eu acho que é o ideal. Agora, se você fosse começar sozinho, cara, é muito complicado começar sozinho, assim, sem nenhum tipo de informação. Eu dou a dica, comece lendo a lei. Eu acho que é o primeiro passo, é você parar um segundo pra ler a lei e procurar bons conteúdos sobre. Porque na hora que você ler, você não vai entender nada. Mas aí, na hora que você lê e depois começar a escutar algum outro conteúdo, você vai começar a falar assim, então aquilo ali que eu li, vai começar, as peças vão começando a se encaixar. Mas para empreendedores, igual ela falou, ela tem uma imobiliária, eu indico você procurar um profissional especializado, porque realmente fazer sozinho o começo é muito complicado. Se fosse um profissional, eu já ia falar, não, o seu programa de adequação, você vai começar fazendo um mapeamento. O que é mapeamento, Mariana? Aí teria um podcast só pra eu explicar o que é mapeamento. Então, é basicamente isso. Mas pensando numa empresa, eu vou fazer uma analogia rápida só pra vocês entenderem o que é o processo de adequação. Pensar numa consulta de um médico. Médico, você tá com uma dor em algum lugar. Você tomou consciência da sua dor e você vai passar essa consciência pro médico. Olha, eu tô sentindo isso, isso e isso. Ele vai te examinar pra ver o que você tem, vai te pedir algum tipo de exame e tudo mais. Ele vai fazer exames, ele não vai simplesmente dar uma solução, um diagnóstico sem te examinar antes. Ele vai te examinar e ele vai dar um diagnóstico. Desse diagnóstico, ele vai te propor os remédios que você precisa tomar, que seria a solução pro seu problema ou um tratamento. Você vai tomar esses remédios, você vai implementar essas soluções e depois você vai monitorar pra ver se você tá bem, se a sua dor passou, se você não tá sentindo mais nada. Se você continuar sentindo, você vai ter que voltar no médico. O programa de adequação é basicamente isso, você conscientiza a empresa sobre o que é LGPD, e esse ponto é muito importante, porque é aí que você começa a criar cultura, então faz treinamentos e tudo mais, apresentando a legislação, mapeia todo o fluxo de processo de dados, então de onde que o dado vem, para onde que ele vai, o que que acontece com ele dentro da empresa toda, Mari, da empresa toda, da empresa como um todo, todos os processos de tratamento de dados pessoais, depois você identifica os problemas, só que para identificar os problemas você tem que saber tudo sobre LGPD, aí que mora o problema. Você identifica os problemas, propõe as soluções, implementa as soluções e monitora as soluções. É só isso.
Entendi. A Lúcia não está se jogando da janela nesse momento.
A Lúcia até desligou o celular depois dessa.
A Lúcia saiu da sala.
Procure um profissional especializado na área, um bom profissional.
Gente, mais alguma pergunta para a Mari? Vamos ver se tem mais perguntas. Sabe que o povo, ele fica todo...
tímido.
Tímido.
Ou então estão se jogando.
Eu duvido que ninguém tenha uma dúvida sobre esse tema.
Vamos lá, dou-lhe uma. Então, a Mari perguntou como funciona. Cara, você abre um negócio aqui, é tipo um Clubhouse, mas do Telegram.
É muito chique.
É muito legal isso.
É muito legal, não sabia que dava pra fazer.
Eu acho que ninguém mais tem perguntas. Gustavo, você tem uma pergunta? Ah, tem duas? Peraí, tem duas perguntas. Vamos lá, a Jé primeiro.
Tudo bom? Um prazer, adorei a conversa de hoje. Eu gostaria de fazer simplesmente um levantamento. Talvez, eu não sei se seja oportuno. Todas as informações que ela passou hoje, todas focadas ao Brasil... Ou eu também poderia aplicar, no caso, eu me encontro no exterior e seria diferente o tratamento dos dados? Cada lugar é uma reação diferente, digamos assim.
Obrigada, Gé. Ela vai responder. Espera só um minutinho.
A lei, né, LGPD, é a legislação brasileira. Então, ela se aplica ao tratamento de dados realizados no Brasil. Só que o que acontece? Essa lei, ela tem uma coisa que a gente chama no direito de extraterritorialidade.
Eu achei que ela ia falar extraterrestre.
Não.
Se você for abduzido, não entregue seus dados.
Dados. Na verdade, é o seguinte. Vamos supor que você tenha uma empresa lá no Japão, tá? Só que o seu site vende no Brasil. Não importa se a sua empresa está localizada no Japão. Se você está tratando dados do Brasil ou a coleta de dados venha do Brasil, você tem que cumprir a LGPD. Então, você vai ter que entender onde acontece a sua coleta de dados, onde acontece o seu tratamento de dados para saber se a LGPD se aplica ou não. A princípio, ela está se aplicando no Brasil e há empresas que fazem tratamento de dados no Brasil ou que a coleta de dados tenha acontecido no Brasil, mesmo que ela esteja no exterior. Então, é isso que você vai ter que verificar. Mesma coisa, por exemplo, se a gente está aqui no Brasil e tem um site e está coletando dado lá na União Europeia. Aí eu preciso cumprir a LGPD e a GDPR. Então, existem diversas legislações em torno do mundo. Então, você vai ter que entender onde você está e que tipo de dados você trata, de onde vêm esses dados que você trata, para saber quais legislações que você tem que cumprir. Mas a LGPD é a lei brasileira.
Perfeito. Vamos lá. Ananda, pergunte. Tire do mudo.
Oi, gente. Olha, eu não tenho pergunta, mas eu não posso deixar de dizer que esse episódio está sensacional, viu?
Adoro!
Trabalho escutando.
Tá bom, meu amor. Obrigada. Beijo. Vamos lá, agora o Daniel.
Oi. Olá. Tudo certo?
Bem.
Me ouvem bem?
Sim.
Tá bom. Primeiro, dizer que eu estou bem... Tudo isso que foi comentado até agora, né, nessa mudança, eu também sou advogado, também estou repensando muito minha carreira, planejando muito meus próximos 2 anos justamente para poder me identificar naquilo que me traz mais retorno pessoal. Mas eu queria fazer uma pergunta. Então, eu posso, com base em tudo que foi falado, entender que o novo volume para as empresas se preocuparem quanto a passivos é, de fato, substituir as ações trabalhistas por ações que envolvam LGPD pelo impacto?
Não é uma substituição, tá? É só entender que agora existe mais uma obrigação a ser cumprida. E uma vez que eu tenho mais uma obrigação a ser cumprida, eu tenho essa obrigação tanto perante os meus clientes quanto perante os meus colaboradores. Então, assim, as ações trabalhistas vão continuar, o passivo trabalhista continua, só que o passivo trabalhista pode aumentar diante da LGPD. Então, uma falta de um preventivo trabalhista que tenha dentro do preventivo a LGPD, você deixa o seu preventivo fraco. Então, é por isso que, assim, eu inclusive tenho atuação junto com outras áreas de atuação no direito, com consultores trabalhistas, preventivos trabalhistas, para mostrar o que, que a LGPD se encaixa ali dentro. Então, é nesse ponto, mas não, os processos não vão ser substituídos, eles vão só aumentar.
Misericórdia!
Eles podem só aumentar um pouquinho.
Ô Mari, eu sempre pergunto pros meus convidados um livro pra indicar. Eu não sei, indica um livro legal aí pra nós.
Olha, vou indicar um livro, não tem nada a ver com LGPD, nem direito, nem nada do tipo. Mas é um livro que eu gostei bastante quando eu li, que é o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu acho que ele vai muito nessa ideia de você ter a coragem de ser vulnerável e fazer as coisas que fazem sentido pra você. Ela tem muita ideia que eu até trouxe no meu último lançamento, isso é engraçado, né? Um lançamento de LGPD, eu trouxe muito isso, muito forte. Que é a ideia de você entrar na arena e sair da arquibancada, sabe? Que se você tá na arena, você vai sofrer, você vai sangrar, vai doer, mas você vai ter a chance de viver uma vida de integralidade, sabe? De ver uma vida de impacto, uma vida de verdade. Coisa que quem tá na arquibancada te apontando o dedo nunca vai saber o que que é.
Muito bom. E agora eu queria que a câmera é toda sua, que você deixe aquele seu conselho, abre seu coração, manda aquela mensagem. O que você quiser falar, toda sua.
O que eu quiser falar, nossa, é aquela que vai falar 3 horas. Não, mentira. Não, agora o podcast é meu. Brincadeira. Não, eu acho que a mensagem que eu quero passar aqui é que dentro do mundo digital, que eu sei que o público de vocês é muito mais voltado para essa ideia do mercado digital, é que assim, a gente não precisa ser muito grande para conseguir bons resultados. A gente só precisa fazer as coisas com intenção, com vontade, profissionalismo e entrega, que vai dar certo. Então a ideia é de vocês não desistirem no começo, porque o começo é o mais difícil. E ver no digital uma chance de liberdade, sabe? Liberdade de tudo. Liberdade financeira, liberdade geográfica. E liberdade de você poder ser a sua melhor versão de quem você é e impactar as pessoas simplesmente por um conhecimento genuíno que você tem e que você quer passar ali da melhor forma. Os dígitos são lindos, realmente são maravilhosos. Adoro eles na minha conta, no meu bolso. Mas o digital não é só isso, pode ser muito mais, pode ser o seu compromisso de viver uma vida de impacto, uma vida diferente, uma vida que faz sentido. Eu acho que pra mim é isso.
Muito bem,
hein? Eu vou chorar de novo. Gente, a Mari já me fez chorar 2 vezes hoje. Eu tô um pouco sensível. Mari, onde as pessoas te acham?
Vocês me acham no Instagram, @ Mariana de Toledo, _, porque não tinha Mariana de Toledo.
Palhaça.
Meu nome é muito comum, pelo visto. Tem várias Marianas Toledo, eu fiquei chocada.
E pior que Jufra Carole já existe, você entende meu problema?
Sério? Que isso? É. E olha que eu acho pra Carole tão chique.
Fica.
É no meu Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, Mariana de Toledo. Eu acho que esses são os dois principais. LinkedIn eu nem entro, então melhor nem falar. É melhor deixar pra lá, no Instagram e no YouTube, preferencialmente.
Mari, nem tem como te agradecer. Muito obrigada.
Ai, eu amei! Eu amei muito. De verdade.
Nossas portas estão sempre abertas, sempre que você quiser vir aqui ensinar a gente quer aprender.
Eu também tô sempre aqui pra aprender também. Eu adoro o podcast de vocês, acho muito bacana, assisto sempre. E eu assisto mesmo, por isso que eu falo assisto, não escuto, porque eu assisto no YouTube, porque eu gosto de ver eles.
Então. Muito bom!
Só escutar eu não acho legal, eu gosto de ver a pessoa, eu fico lá interagindo, acho legal. Mas muito obrigada, eu adorei, achei o papo super gostoso, nem vi o tempo passar e tô sempre à disposição. Aí.
Obrigada mesmo.
Muito obrigado.
E gente, você me encontra no Instagram, @ju.fracaroli, lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, 1 L e aparentemente I no final.
Eu acho muito engraçado você falar esse I no final.
Porque podem achar que é um Y.
É, vai saber, né?
E vocês podem me encontrar também no @ Braulio Simberg.
Estamos tentando, estamos quase lá, gente.
Vai sair. Talvez a hora que você escutar esse podcast já tenha saído.
Pode ser.
Tá? Enquanto não saia, pode mandar um direct lá. Falando quem você quer que esteja aqui nesse podcast.
Inclusive, gente, eu não sei onde você está, mas independentemente de onde você esteja, vai ter um botão. Procure esse botão, vai estar escrito seguir, inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Clique no botão, nos ajude, ajude o Lucão a me amar. Eu preciso disso para ser feliz, gente. Por favor, manda para um coleguinha. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau,
tchau.